Há quase 20 anos, em abril de 1999, 12 estudantes e um professor foram mortos a tiros na escola de Columbine. Desde então, os massacres de jovens alunos nos Estados Unidos comovem e, infelizmente, se repetem. A tragédia mais recente, em fevereiro último, deixou 17 mortos em uma escola na Flórida. Foi outro ataque feito por um ex-aluno de 19 anos, armado com um fuzil AR-15. No Brasil, há 7 anos, um atirador abriu fogo contra crianças e adolescentes de uma escola municipal em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, matando 12 alunos e deixando outros 13 feridos. E ainda repercute a tragédia ocorrida em outubro em um colégio particular de Goiânia, quando outro estudante de apenas 14 anos matou 2 de seus colegas e feriu outros 4. Uma das vítimas ficou paraplégica. Professora Silvia Gasparian Colello, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, como essas notícias devem ser tratadas em sala de aula?
Olha, ocorrências como essa são verdadeiramente uma barbaridade, são fatos chocantes, né, que surpreendem toda a sociedade. Mas o problema é que nessa condição de fato abominável, do fato do horror, né, essas notícias são veiculadas com certo grau de sensacionalismo. E aí, esse sensacionalismo, eu acho que ele é compreensível para a situação, mas ele não ajuda a compreender a situação a fundo, as raízes, o sentido dessa violência. Então, a pergunta é, por que esse tipo de coisa acontece? Em que condições acontece? Como a gente pode evitar esse tipo de coisa? Então, eu acho que o perigo aí para os jovens, e até mesmo para a sociedade, é a gente parar na surpresa, no espantamento, no horror do espetáculo e não ir mais a fundo na compreensão desse fenômeno, que é um fenômeno social. Isso não é uma questão do aluno americano ou do brasileiro. Isso é um fenômeno que tem que ser compreendido na perspectiva social. E aí, para pensar na sua pergunta, quer dizer, o que fazer? O que fazer com esses jovens? Eu acho que, num primeiro momento, chamar a atenção que a gente não pode parar no sensacionalismo da coisa, no espantamento, no horror do espetáculo, mas a gente tem que gerar consciência. É, e essa consciência para que o jovem possa compreender a razão desses fatos e relacionar com o seu mundo do dia a dia. Porque muitas vezes a tendência é o aluno falar, isso é um negócio lá do americano, ou, os americanos gostam de arma mesmo, ou, esse é um louco que estava lá na favela do Realengo. O perigo é as pessoas considerarem como ocorrências isoladas, fatos pontuais, e não relacionar com o seu mundo. O perigo é o jovem de hoje falar, os americanos são uns loucos, e não perceber que aqui a gente tem coisas muito semelhantes. Então, assim, nessa pergunta o que fazer, eu acho que a gente tem mesmo é que usar esse fato para discutir as causas, para entender o sentido disso no contexto aí das tensões sociais, das dificuldades dos jovens, das perspectivas de vida e tudo mais.
Agora, professora Silvia Colello, sendo sensacionalistas ou não, as notícias devem ser ignoradas por jovens? Há uma idade adequada para se discutir o noticiário, para se debater e se refletir sobre essas questões que trazem medo?
Eu acho que, assim, a gente não pode apartar a escola da vida. Então, não adianta você querer esconder e falar, não, essa criança é muito jovem, muito pequena para lidar com esse tipo de coisa, é melhor esconder, é melhor não falar. A gente não consegue fazer isso, porque as informações circulam na sociedade livremente. Então, a escola não pode fazer esse papel de proteger, ou de apartar, ou de querer controlar. É claro que a escola tem que agir em função da faixa etária da criança e do grau que aquilo está chegando na criança. Então, quer dizer, se as crianças não estão mobilizadas para isso, talvez a gente não tenha que levar, mas se as crianças estão chocadas com isso, se elas ouviram falar, a escola é sim um espaço de debate, de conversa sobre a vida, né? Então, se o fato está na sociedade, ele tem que estar na vida também.
Agora vamos ouvir a professora Adriana Marcondes Machado, do Instituto de Psicologia da USP. Na sua experiência como integrante do Serviço de Psicologia Escolar, professora, como esses massacres recorrentes em escolas devem ser discutidos entre os estudantes?
Primeiro, eu gostaria de dizer assim que como deve ser abordado é uma boa pergunta para que as equipes de professores de uma certa escola possam decidir, porque, quer dizer, você conversar isso com crianças de 10, 11 anos é diferente do que você conversar isso com crianças, com jovens de 15, 16 anos. Você conversar isso numa escola que está com uma realidade muito violenta é diferente do que numa escola que não tem essa realidade. Então, esses fatos, eles são fatos que a gente talvez não possa generalizá-los. A gente tem que pensar que o porte de armas de fogo no Brasil é diferente do que nos Estados Unidos. E vamos dizer que essa é uma política armamentista, né? Uma política do medo, né? Então, existe aí, produz-se o medo e a gente precisa se defender das coisas dessa maneira, né? Destruindo. Essa é uma política bastante diferente daquela que é da catraca, né? Que é aquela política onde, não, eu vou dar um jeito de ninguém entrar armado, de ninguém entrar com alguma coisa suspeita, então eu vou revistar todo mundo, né? E portanto, essas coisas não vão adentrar, né? Então, que é diferente, eu digo assim, de forma nenhuma eu posso julgar uma atitude como essa, né? Porque depois que você escolhe escola, vive uma situação como essa, você vai pensar em atitudes que são atitudes de proteção, né? Para se proteger desse tipo de mal. Agora, o que nós estamos falando é quais são as atitudes educacionais. As atitudes educacionais, elas têm relação com a produção de reflexão. Quer dizer, a escola existe para produzir pensamento, reflexão, aprendizagem. Então, o que a gente aprende a pensar a respeito dessas histórias? Que elementos que a gente aprende a colocar em jogo, né? No sentido, nesse jogo que constrói esse tipo de situações, né?
Análises das professoras Adriana Marcondes Machado, do Instituto de Psicologia, e antes, de Silvia Gasparin Acolelo, da Faculdade de Educação, ambos da Universidade de São Paulo. Fábio Rubira, para a Rádio USP.